Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.
A condução deve ser sempre adaptada às condições atmosféricas. Conduzir à chuva obriga a vários cuidados. Neste episódio, damos conta de alguns conselhos.
Podcast Away.
Olá, Paulo Passarinho, coordenador editorial da Away. O mau tempo pode complicar as condições de circulação e todos os cuidados são poucos. Por isso, e para ter uma condução mais segura, decidimos neste episódio deixar alguns conselhos rápidos. Primeiro, Paulo, qual é o melhor conselho que podemos dar para andarmos visíveis dentro de um automóvel?
Olá, Nuno. Olha, antes de mais, até podemos fazer aqui ainda um preâmbulo importante, que é: a chuva só por si não causa acidentes. É preciso dizê-lo. Aquilo que causa acidentes é as condições que a chuva por vezes provoca, nomeadamente tipo lençóis de água, ou um pouco a incúria de alguns condutores, porque não adaptaram a condição às intempéries. Por isso, vamos começar justamente para a questão da visibilidade. Uma das coisas que é muito importante é nós não nos esquecermos que se nós vamos conduzir um automóvel, ou vamos imaginar, logo de manhã, quando pegas no carro, tu tens de ter certeza, por exemplo, que as escovas funcionam. Isto pode parecer ridículo, mas nós estamos a gravar este podcast aqui a meio de outubro, numa altura em que por acaso está a chover bastante, mas viemos de uma temporada bastante grande com calor, e com calor, com sol, que muitas das vezes não utilizámos as escovas, ou utilizámos de forma esporádica, e elas podem estar deterioradas, podem estar estragadas. Portanto, posto isto, uma das coisas que é preciso ter o cuidado é verificar se não há impurezas. Há um truque muito fácil: levantamos a escovinha, passamos ali um paninho, ou até mesmo um algodão, é o suficiente para limpar pelo menos a escova. Já que o vidro, esse sim, deveríamos lavá-lo. Eu sei que está a chover, mas a verdade é que devíamos tirar as impurezas pelo menos uma vez, de vez em quando, para que se consiga limpar. E isto é mais importante, justamente quando começam as primeiras chuvas. Pronto, este era o conselho. Pronto, para nós nos tornarmos mais visíveis, este é o primeiro conselho. O segundo tem a ver com o próprio interior do carro, que o desembaciador do vidro, do para-brisas dianteiro. Convém nós pelo menos percebermos se ele está a funcionar em pleno. Nós no verão não o utilizamos, mas no inverno tens a partir do momento em que ligas o ar-condicionado, ou a partir do momento em que tens o carro mais fechado por causa da chuva, o vidro tem tendência a embaciar, e portanto tem um auxiliar precioso. Convém ver se está a funcionar.
Sim, e também há diferença, por exemplo, para quem tem a tendência de estacionar, ou quem só consegue estacionar debaixo de árvores, por exemplo, e as árvores podem deixar cair aquela goma que às vezes fica mesmo agarrada, agarrada aos vidros do carro, e portanto mais importância tem a questão de limpar previamente antes de avançar para a condução. E há diferença quem tem o carro, por exemplo, quem tem hipótese de ter o carro dentro de uma garagem, não é? Porque aí à partida estará noutras condições o vidro.
Aliás, até vou deixar aqui um truque que, com um custo relativamente baixo, entras num parque de estacionamento subterrâneo, nem que seja só ali durante 5 ou 10 minutos, com um paninho, limpas o vidro por fora, limpas o vidro por dentro, e estás pronto para seguir viagem com o vidro limpo, sem apanhar chuva nesse instante. Porque, de facto, como tu dizes, é verdade, se deixares o carro o dia inteiro debaixo de uma árvore, não há milagres, e vai ficar bastante sujo. E, portanto, apesar disso ser um custo, imagina, se calhar paras ali o carro no parque e pagas 1 euro, mas esse euro pode salvar-te a vida, e nomeadamente conseguires ver melhor a estrada à tua frente.
Muito bem, e no que respeita à iluminação, para sermos bem vistos, não é? É importante ir com as luzes acesas do carro, os médios neste caso?
Bem, se tiver mau tempo, de forma persistente, ou se tiver neblinas, até és obrigado a ligar os médios, portanto, se tiveres nevoeiro. Cuidado com ligar os faróis de nevoeiro quando não há nevoeiro, porque é ilegal e, portanto, dá direito à coima. Quem gosta de, assim que chove, ligar os faróis de nevoeiro, convém dizer que se não tiver nevoeiro, se não forem de facto necessários, incorrem numa infração. Posto isso, aquilo que é necessário verificar é se, primeiro, se as luzes funcionam em condições, mas isso é em toda a parte do ano. Agora, porque é que é mais importante nós verificarmos a questão das próprias óticas, ou seja, o próprio vidro protetor das nossas lâmpadas, se estão com sujidade ou se estão mais ressequidos? Pode acontecer, e há carros que ao fim de alguns anos, até isso acontece com alguma frequência, começam a ficar com um efeito, parece um efeito espelhado no próprio vidro,
na óptica,
da óptica,
não é?
Na própria óptica.
E é fácil limpar?
tu tens hoje em dia já em várias empresas que o fazem, até podes, é relativamente fácil encontrar na internet que o fazem, e há aqui um truque que eu posso deixar, que é 90% dessas sujidades, por assim dizer, saem com pasta de dentes e uma escova e com muita paciência. Um bocadinho de pasta de dentes em cima e, de facto, limpa de uma forma impecável.
Ok, boa dica. Em relação ainda à utilização de médios quando está a chover, quando há neblina, eu acho que há aqui uma questão importante que me aconteceu, por exemplo, esta manhã, e portanto é um exemplo prático. O automóvel tem a parte de ligar e desligar as luzes de forma automática, portanto tem o sensor de ligar e desligar de forma automática, mas não estava, estava alguma neblina, estava a chover e portanto sim, devíamos utilizar os médios, até porque eu ia fazer viagem de autoestrada, mas não ligou automaticamente. Portanto, ter também muita atenção, porque estamos tão habituados a já não ter que ligar e desligar os médios, que nestes dias os sensores não atuam e não ligam, e deve ser manualmente feita essa ação.
E uma das razões é justamente a sujidade. Nós não devemos esquecer que o sensor, na maioria dos automóveis, está no vidro, no para-brisa dianteiro, e portanto está numa zona normalmente cá em cima, e essa zona acumula bastante sujidade e, portanto, se não estiver limpo, não há milagres, uma vez mais.
Olha, e para além da visibilidade, há aqui uma questão muito importante que, à partida, é óbvia, mas às vezes parece que alguns condutores não percebem que é assim tão óbvia, que é a velocidade. A velocidade acaba por ser o mais importante no meio disto tudo?
É muito importante, porque tu repara, um dos maiores problemas, e não é só em Portugal, é um dos maiores problemas de uma forma genérica, é a dificuldade que alguns condutores têm em adaptar a condição em função da meteorologia, em função do tempo. Ou seja, tu vens 4, 5 meses numa condição com o piso seco, em uma condição com visibilidade sempre perfeita, praticamente, e de repente vem a chuva e a primeira coisa que todos se deveriam lembrar é que têm que conduzir mais devagar. Essa é logo a primeira. A segunda, que têm que se conduzir olhando não apenas para os limites legais na via onde estás a circular, mas acima de tudo tentar perceber as condições do tráfego. Nem de propósito, deste o teu exemplo, eu dou o meu aqui de manhã, que no IC19, em menos de 2 minutos, a quantidade de disparates que tu vês de pessoas a mudarem de faixa de forma relativamente rápida e que se esquecem que a aderência do carro à chuva é completamente diferente da aderência do carro em tempo seco, e portanto logo aí há uma maior propensão a acidentes. Por isso eu diria que a velocidade sim, mas tendo em conta que é preciso adaptá-la às condições meteorológicas. Se tiver a chover forte, aí sim devem realmente reduzir bastante a velocidade. Cuidado com o vento é muito importante ter algum cuidado, porque para já, se conduzirmos determinado tipo de veículos um pouco mais altos, temos de ter o cuidado que o vento pode mesmo fazer aqui algum estrago, por assim dizer. E depois, nós não nos podemos esquecer que o vento, e por vezes tem muita força, vem aquilo que nós chamamos vulgarmente as rabanadas de vento, de repente, e tu podes mesmo ter uma situação em que precisas de ter um maior controle. Se tiveres uma velocidade excessiva para esse incidente, vais ter um acidente. Nós temos vários exemplos, e particularmente nas autoestradas em Portugal tens várias zonas que não estão minimamente protegidas de ventos laterais. Aliás, por exemplo, na Vasco da Gama tens informação quando há ventos muito fortes, e no 25 de Abril também. Também tens algumas autoestradas onde de vez em quando aparece a dizer que tens de ter cuidado com os ventos, mas maioritariamente tens muitos quilómetros, e particularmente até em estradas nacionais, muitos quilómetros onde não há uma única indicação de vento forte quando ele existe. E, portanto, temos mesmo de ter muito cuidado.
Muito cuidado com o vento e, na questão da chuva, como tu dizias há pouco, se estiver a chover muito e se a visibilidade for, de facto, pouca, o melhor conselho é mesmo encostar, se tiver essa hipótese, encostar, estacionar, obviamente numa autoestrada não o poderá fazer, a não ser que seja numa área de serviço, mas se tiver essa hipótese noutra via onde esteja a circular e se estiver a chover muito, não há qualquer tipo de vergonha, encoste e é muito mais seguro, aguarde um pouco que abrande a chuva.
Aliás, as nossas autoestradas, e se me permites, vamos aqui deixar, eu gostava de deixar aqui esta ideia, as nossas autoestradas deviam ser um pouquinho como, por exemplo, em Espanha, tu devias ter não de 50 km em 50 ou de 40 em 40 área de serviço, devias ter, diria, para aí de 5 em 5 km uma zona onde as pessoas de facto pudessem parar o carro, porque estamos a falar aqui de chuva, estamos a falar aqui de vento, se houver de repente uma condição bastante complicada em termos meteorológicos e que a pessoa queira parar, a pessoa não pode, a pessoa tem que parar na próxima área de serviço, seja ela qual for, daqui a 30 ou 40 km, porque não pode parar na autoestrada. E, portanto, as nossas autoestradas deveriam ser repensadas nesse ponto, no meu ponto de vista.
E veja também, obviamente, as condições dos pneus, não é? É uma questão importante vermos as condições dos pneus, porque, de facto, com a chuva e aquaplaning, por exemplo, que acontece, infelizmente, principalmente, provavelmente, nas autoestradas, não é? Por causa da velocidade, é uma questão muito importante. Ter atenção.
Ver nomeadamente, a pressão dos pneus, começa logo por aí, é extremamente importante, ver a condição dos pneus e já agora verificar se o pneu suplente, para quem tem pneu suplente, se está em condições. Vê-se muitos carros parados, quando de repente vão buscar o pneu suplente, ele de facto não está em condições, porque está lá, em alguns casos, há anos e não foi verificado. Aconselho, particularmente nestas alturas do ano, a verificar primeiro o estado dos quatro pneus e também, no caso de que tenha o pneu suplente, a verificar o estado do pneu suplente, porque ele vai ser útil se houver um problema e convém estar nas mesmas perfeitas condições que qualquer outro pneu.
E em relação aos lençóis de água e buracos, ter também muita, muita atenção.
As ratoeiras são muitas, porque grande parte das estradas, infelizmente, e eu estou a dizer grande parte porque Portugal, de facto, em termos europeus, não é propriamente um bom exemplo das condições das estradas, particularmente quando nós falamos de estradas nacionais. As autoestradas têm alguma manutenção um pouquinho acima da média daquilo que é o resto das estradas a nível nacional, mas temos estradas nacionais onde existem mesmo muitos problemas. Mas, de qualquer forma, até mesmo as autoestradas nós temos grande formação de lençóis de água. E nós ouvimos, ainda hoje de manhã se ouvia na rádio comercial falar sobre isso, que a quantidade de lençóis de água dura para aí um minuto ou dois a dizer todas as zonas onde eles estão identificados e não chegamos a todo lado. Qual é o problema? A perca de aderência, nós não conseguimos controlar o carro da mesma forma e já agora, dica, quando nós entramos num lençol de água, não devemos travar. Nós, a vantagem de conduzir a uma velocidade que seja aceitável para as condições meteorológicas é, se entrares num lençol de água e o carro estiver, de facto, a tentar ali fugir, por assim dizer, tu consegues controlá-lo se ele tiver uma baixa velocidade. Se tu carregas no travão, maioritariamente nos carros, tu vais ter problemas, porque o carro vai, de facto, entrar aí sim em aquaplaning e podes despistar. Portanto, não trave com os travões, use sim a caixa de velocidades, o motor, reduza a velocidade se assim possível, para que consiga controlar melhor o carro.
Vê-se também erros como a distância que se tem do carro da frente. Há distâncias que devem ser seguidas e que nós damos, por exemplo, no código de estrada, mas depois na prática e principalmente nestes dias com muita chuva, vê-se as distâncias muito curtas entre automóveis, pessoas a não ligar nenhuma a essa... Esse fator de segurança é muito importante.
A nossa distância de travagem aumenta, significa, com a chuva, ou seja, nós vamos demorar mais tempo para travar. O que significa que o carro que está à nossa frente também vai precisar de mais tempo para travar e de mais distância. Se nós estivermos muito em cima do carro que nos segue na dianteira, podemos ter um problema. Para já, porque ele pode precisar de fazer uma travagem de emergência, uma travagem mais acentuada, e uma vez mais, em piso molhado, isso vai correr bastante mal quando nós estarmos atrás. Aconselho manter, aumentar as distâncias de segurança, esse é o primeiro conselho, não é manter, é aumentar as distâncias de segurança, aquilo que normalmente é razoável, eu diria que no inverno deve ser ainda mais razoável, e já agora, em situações de para-arranca, evitar aquilo que é o efeito canguru, quer dizer, passar de uma fila para a outra constantemente, porque particularmente no inverno isso ainda vai trazer mais problemas, o carro que está atrás não tem a mesma facilidade de travar de repente quando o carro que está à frente muda de repente de faixa. E portanto, justamente porque o piso está molhado, e portanto convém lembrar-nos disso, e portanto se metem de repente o carro, quem vem atrás pode não ter poder de reação suficiente. Portanto, evitar também esse comportamento de passar constantemente uma faixa, até porque maioritariamente das vezes, na verdade, não vale, não adianta mesmo nada.
É um bocadinho a lei de Murphy, não é?
É um bocadinho.
E se algo correr mal no meio disto tudo, o que é que se deve fazer?
Bem, para além destes conselhos, aquilo que eu gostava aqui de deixar é, se nós detectarmos alguma situação que necessite de assistência, aquilo que nós devemos fazer é comunicarmos imediatamente, quer com as autoridades de emergência ou de proteção civil. Devemos utilizar o sistema de alta-voz do carro para fazer a chamada. Se não tivermos um sistema de alta-voz, devemos tentar parar o carro em segurança e fazer uma chamada. É obrigatório, se detectarmos uma situação de acidente em Portugal, é obrigatório que tu faças isso. Portanto, não é, é uma questão, tens que prestar esse auxílio. E é mais importante na questão quando chove, justamente por isso. porque os acidentes têm normalmente uma expressão maior e têm uma complicação maior, são piores, por assim dizer, e portanto precisam de assistência mais rápida. Por outro lado, porque é que é importante também chamar as autoridades de emergência? Já falámos até nisso aqui no outro podcast, porque nem sempre o facto de nós acharmos que paramos e que podemos ir ajudar é verdadeiramente uma ajuda. Nós não podemos não ter esse conhecimento e, como não temos esse conhecimento, podemos ir fazer ainda pior. E, portanto, o meu conselho é parar o carro assim que possível e fazer a chamada de emergência dizendo o que está a acontecer, ou, se tiver um sistema de alta voz e conseguir fazer a chamada dentro do carro, fazer e continuar a sua viagem, porque não estamos ali a fazer nada.
Podcast Away.
Com ou sem chuva, com ou sem vento, todo o cuidado é pouco. Tenha muita atenção na estrada. Pode ouvir outros episódios do Podcast Away no site da Rádio Comercial, no site da Away ou nas diversas plataformas agregadoras de podcast. Obrigado.
Obrigado.
Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.